com vocês. Para começar bem a semana, está no ar o podcast. Se tudo passa, o que fica?
Para mim, o que pra fica é o valor da
Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Ana Carolina.
Eu sou o André.
E hoje vamos conversar sobre escolhas e mudanças.
Qual foi a última mudança que você escolheu conscientemente imprimir em sua vida? E com quais ferramentas você contou para isso? Como podemos orientar nossas escolhas? E sobre isso, vamos conversar com Álvaro Tucunduva. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Você pode nos contar um pouco sobre você?
Sim. Com relação a essa questão de mudanças, né? Tive duas mudanças importantes. Uma que foi, eu sou nascido em São Paulo e acabei vindo estudar em Campinas, porque eu entrei na Unicamp para fazer engenharia agrícola. Então, a primeira mudança grande foi de uma cidade grande como é São Paulo para uma cidade, agora é bastante grande, mas quando eu vim para cá, era uma cidade média, pequena, né? Agora é que é uma grande cidade. Então, essa foi uma primeira mudança, representou bastante. E a outra mudança foi depois que eu fiz o curso de engenharia agrícola, me tornei professor na engenharia agrícola da Unicamp, porque eu queria ficar em Campinas. E depois mudei completamente, porque hoje eu sou produtor cultural na área da música. Então eu estou ligado aí à questão de eventos musicais, atividades musicais, até já participei da gravação de um disco, produzi o disco. Bom, então eu tomei essa decisão de mudar, de deixar de ser professor da Unicamp. Atualmente tenho esse espaço cultural de saraus aqui em Barão Geraldo, e criei há cerca de 25 anos já, e hoje ele é muito conceituado, é um local musical assim, muito respeitado, muito apreciado entre os artistas e o público. Então foi uma mudança grande. É uma profissão boa a de professor universitário, por exemplo, de uma universidade de qualidade como a Unicamp, porque você tem muitas oportunidades de novos aprendizados, oportunidades de viagem, né? Ninguém vai ficar rico sendo professor universitário, mas você se enriquece no outro sentido, né? No sentido cultural, no sentido educacional.
Álvaro, você pode contar um pouquinho pra gente que papel você entende que as mudanças cumprem na vida das pessoas e nas nossas vidas?
Essa é uma boa pergunta, hein, Carol? Essa pergunta me produz muitos movimentos. E esse processo da mudança também está muito relacionado aí com o que eu vinha expressando para você. Porque eu me lancei a fazer uma coisa que eu não sabia. E como é que eu vou fazer? Quer dizer, como é que eu vou conquistar as habilidades para essa nova profissão que eu resolvi abraçar, né? Bastante diferente você ser professor universitário, dando aulas, acompanhando projetos de pesquisa e se lançar aí no mercado das artes, né? Lidar com os artistas, com os músicos, com o público. É uma, vamos dizer, uma atividade bastante diferente. Então, essa pergunta, né? Que papel cumprem as mudanças na vida da gente? Isso está permanentemente na minha mente, porque até eu ter conseguido andar um tanto nessa nova trajetória, eu encontrei umas tantas dificuldades. Algo que é importante aí, para pontuar nesse momento, é o aspecto de se você está satisfeito com a vida que você leva. Então, isso foi uma pergunta que eu me fiz, né? Porque justamente, por que mudar? Que papel cumprem as mudanças? Por que mudar? Nós estamos tratando aqui de uma mudança que eu fiz voluntariamente. Nem todas as mudanças que a gente sofre na vida são voluntárias. Mas quando a mudança é voluntária, aquilo está mais em suas mãos, né? Para você lidar com as diferentes situações, enfim. Então, nessa minha mudança profissional, eu sempre me perguntei, será que eu estou satisfeito? E tal, eu não estava insatisfeito na Unicamp. Algumas coisas me chateavam um pouco, enfim, né? Mas, no geral, estava bem. É que eu encontrei algo que me pareceu que poderia ser melhor. porque eu comecei a conviver com músicos de muita qualidade. E sempre gostei muito de música, o ambiente da minha casa, sempre ouvimos muita música. E eu comecei a conviver com esses músicos e eles sempre um pouco se lamentando da falta deles poderem apresentar mais o trabalho deles para as pessoas. E aí que eu entrei nisso. Eu tenho um salão ao lado de minha casa e eu pensei, poxa, por que não podemos promover pequenos encontros musicais e tal? E aí começamos a fazer os encontros musicais e deu muito certo. E nesse momento, eu pensei, bem, eu estou lá dando as minhas aulas na Unicamp, tá bom e tal, mas me parece que existe uma demanda social muito grande por arte de qualidade, em particular a música, né? Então, isso me motivou. A resposta do público e a resposta dos artistas. Então, voluntariamente, eu procurei fazer essa questão, né? Agora, mais amplamente, Carol, você pergunta que papel cumprem as mudanças em nossa vida. Eu, a partir disso, você fica pensando. Naturalmente, a Terra é que está girando em torno do Sol, mas a questão, aparentemente, é ele que gira em torno de nós. E a Lua, e as estrelas e tal. Então, você veja, a qualidade da iluminação durante um simples dia muda, talvez, de forma infinita, ao longo de apenas um dia. E assim a planta, e assim as águas, né? Aquele filósofo grego, o Heráclito, ele dizia que tudo muda e que ninguém consegue atravessar o mesmo rio duas vezes. Porque da próxima vez que você for atravessar o rio já mudou e você já mudou. Esperamos que você também já tenha mudado. Porque tem algumas pessoas que são muito cabeça dura e têm muita dificuldade em mudar. É a tal da inadaptabilidade, né? Não consegue se adaptar e sofre com isso. Eu tenho aprendido que é preciso aprender a se adaptar, porque a mudança vem. E você que se prepare. E assim, mudanças voluntárias, penso também, tem que ser para melhor. Não vou querer fazer uma mudança voluntariamente para pior. Ah, tá bom, já deixei de ser tão teimoso assim e vou voltar a ser bastante teimoso. Quer dizer, vou mudar para pior. Isso não é uma escolha inteligente. Então, as mudanças, elas têm que ser orientadas pela inteligência e pelo sentir também, não é? Por exemplo, a minha mudança tem muito a ver com o sentir. Eu senti que se eu estivesse fazendo um trabalho junto à área das artes musicais, eu estaria sendo mais útil para mim, para a sociedade, né? Enfim, para as pessoas em geral. Então, eu penso que tem que ter o sentir e tem que ter a inteligência, né? Para você dizer, bom, quero mudar, mas mudar por quê? Precisa se responder, precisa entender por que que quer mudar.
Muito interessante isso, Álvaro, porque eu vejo nós jovens há uma certa dificuldade, né, em encontrar essa orientação. E pelo menos em mim eu reconheço um certo receio em relação a muitas mudanças, de como saber que mudanças estão certas, como que a gente pode acertar nessas mudanças. Você trouxe dois pontos aí muito interessantes, essa inteligência e esse sentir. Que ferramentas você vê que podem nos auxiliar a fazer essas mudanças? E que orientações a gente pode seguir para realizar as mudanças da maneira mais feliz?
É uma pergunta bem interessante, né? E vamos dizer assim, muito útil, né? Se conhecermos boas respostas para essas perguntas, teremos conhecimento de valor nas mãos. E aí eu chego na questão do conhecimento, André. Basicamente, pautar as decisões e avaliar as mudanças sobre um conhecimento amplo da situação. Todos os fatores que estão envolvidos, né? Aí um pouco da minha área lá da ciência, da engenharia. Toda vez que você na universidade tem que realizar um estudo, você monta um projeto de pesquisa. E no projeto de pesquisa você deixa muito claro lá que você vai ter o material, que você vai ter os métodos, que você vai ter resultados esperados, né? Você depois tem que tirar conclusões. Eu julgo que a vida da gente tem que ser um processo. Não dá para ser científico 100% no sentido das ciências atuais, porque estão muito ligadas à matemática e às coisas quantitativas, menos ligada à ciência às coisas qualitativas. E nós, humanos, somos quantitativos e qualitativos. Qualidades, eu falei do sentir. O sentir é uma qualidade, uma capacidade, uma ferramenta que temos. A inteligência é uma capacidade que temos. Podemos usar ou podemos não usar, né? Nós temos aí o livre-arbítrio. Mas se apresenta à nossa escolha a possibilidade de desenvolvermos a nossa inteligência através do estudo, da experiência, do contato com os demais, entrar em contato com ideias diferentes. Muitas vezes eu vejo que tem gente que não quer saber de entrar em contato com ideias diferentes porque tem receio. Tem receio, ah, mas e se eu tiver que mudar a minha maneira de pensar? Boa tarde, é preciso mudar, até mesmo na questão das ideias. Não estava falando que tudo muda no universo? Por que que eu, psicologicamente, também não vou ser empurrado por essa corrente de mudança? Então, eu preciso saber disso, eu preciso me adaptar, eu preciso, como você disse, escolher as ferramentas mais certas, né? E aí, a questão da mudança feliz, que você também me pergunta, André, uma boa herança que eu colhi no meu tempo de universidade, de academia, a questão de planejar as coisas. Nunca nós vamos conseguir planejar tintim por tintim tudo o que vai nos acontecer. Mas, em geral, também, o que eu vejo, que é uma tendência natural em mim e nas pessoas em que eu observo, é deixar um pouco as coisas para ver como é que as coisas vão. Então, um pouco aquela ideia lá da música mesmo, né? Deixa a vida me levar, não é? Eu julgo que essa filosofia não é boa para mim, não. Porque pode ser que a vida me leve para um buraco. E aí eu vou feliz para um buraco? Não vou. Então eu tenho que saber para onde é que eu estou indo. Eu tenho que saber que passos eu estou dando, que direção eu estou seguindo, né? Então a mudança feliz, eu vejo que... Por que que tem a ver com a inteligência e com o sentir? Porque para ser feliz tem que ser sentir. Ninguém pensa felicidade. Felicidade é algo que a gente sente, não é? Mas precisa de inteligência para escolher as melhores opções. Então, essa questão da paciência, do discernimento aplicados aos projetos de vida pessoais, por exemplo, casamento. Casamento é uma coisa, o André ainda é solteiro. O André vai namorar, ó, vou casar, com quem que eu vou casar? Namoro uma moça, namoro outra moça. É uma escolha, né? Então, você vai ter que usar o seu sentir, porque também o amor é um sentimento e a gente não pensa o amor. Podemos até pensar, escrever livros e tal, mas muito melhor é experimentar a sensação, o sentir do amor. E vai ter que ter inteligência também, porque você vai avaliar essa moça, se ela tem afinidades com você, se ela tem mais ou menos os mesmos objetivos de vida. São muitas coisas, né? Outro aspecto também, André, com relação ainda a essa questão da mudança feliz, é a possibilidade que temos como seres humanos de criar novos pensamentos. E pensamentos podem ser soluções. Então, a mudança muitas vezes traz novos problemas. Em geral, traz novos problemas. Muitas vezes traz novas oportunidades, novas alegrias. Então, eu preciso saber criar soluções para esses novos problemas. E criar soluções é pensar. Então, também esse exercício do pensamento é muito importante. Aliás, a propósito, André, um aspecto que, enfim, nós estamos falando de tudo isso aí, e eu ainda não manifestei para você que tenho estudado a ciência da logosofia há muitos anos. E nessa ciência eu tenho encontrado muitos elementos em relação a isso. A própria mudança, compreender melhor o motivo das mudanças na minha vida, né? Toda essa questão da mudança para melhor, realizar uma evolução da minha consciência, conseguir enriquecer a minha consciência com conhecimentos que não só vão me tornar um melhor profissional, mas vão me tornar uma pessoa melhor, com comportamentos melhores, com comportamentos mais conscientes. Então, eu vejo aí que muitos desses elementos eu tenho encontrado na bibliografia logosófica.
Que interessante, Álvaro, esses pontos que você trouxe. Parece que a mudança é algo intrínseco mesmo à vida humana, né? E cabe a nós descobrirmos esses recursos internos que você citou alguns, falou que está conhecendo melhor alguns desses recursos internos, e aprender também a manejá-los para fazer essas escolhas e imprimir mudanças mais felizes e mais conscientes dentro da própria vida. Mas pensando um pouco no título do nosso podcast, né, que é o Se Tudo Passa, O Que Fica, a gente queria ouvir um pouquinho de você. Se tudo passa, o que fica? O que fica das escolhas e das mudanças que a gente faz?
Também muito interessante essa questão. Eu havia comentado com vocês sobre a importância do conhecimento, né? Algo que é muito interessante é esse aspecto dos conhecimentos causais, que são conhecimentos que vão nos auxiliar a responder os porquês das coisas, inclusive das coisas que nos acontecem, que podem nos acontecer. E esse se tudo passa, o que fica, vamos dizer assim, é um conceito corrente na realidade, né? Então nós temos que investigar um pouco essa frase. Então comecemos lá. Se tudo passa, como disse lá o Heráclito e eu mesmo disse, né? Qual é a extensão dessa realidade? Será que nada fica? Que é um tanto que vocês estão perguntando, né? Ora, mas então nada resta? Não fica nada de bom? Enfim, né? Bem, aí eu vou narrar para vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, estudando engenharia agrícola, não, nem tinha me formado. E aí lá fui eu para a Associação dos Agrônomos conhecer uma grande cientista brasileira e eu me sentei à mesa com aqueles agrônomos todos já formados, muitos já com carreiras estabelecidas e ela já com livros lançados sobre a biologia do solo. E num certo momento eu estava começando a estudar logosofia na época e estava ouvindo falar dos pensamentos conhecimentos, de que os pensamentos não são materiais, são fenômenos mentais, mas eles são tão reais quanto as coisas da realidade física que a gente apalpa com as mãos físicas e vê com os olhos físicos. Então, eu fiquei muito impressionado de ouvi-la falar e pensei, puxa vida, olha eu aqui, um estudante, e essa senhora, olha a quantidade de conhecimentos nessa área aí da agronomia que ela domina e que estão completamente fora do meu alcance. E aí eu recordo de, num certo momento lá, em que ela estava falando mais de bioquímica e que eu estava realmente não entendendo patavina no que ela estava falando, eu parei um pouquinho, fiquei olhando para ela e disse assim, que interessante, hein? Onde estão os conhecimentos que essa mulher maneja com tanta facilidade e aos quais eu não tenho acesso? Será que esses conhecimentos estão simplesmente dentro do cérebro dela e ponto final? Eu tenho dúvidas atualmente, viu, Carol? E eu penso que essa questão da metafísica, dessa questão da mente humana, vai ter que voltar à baila dos assuntos para o nosso futuro. Nós vamos ter que reintegrar de uma maneira realista, de uma maneira verídica, a metafísica novamente na nossa cultura, na nossa maneira de pensar o mundo, compreendendo que os pensamentos são tão reais quanto as realidades físicas e eles são agentes causais. Eles é que nos levam a fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil aqui para vocês compreenderem. Esse podcast. Pois é, num momento lá atrás, no primeiro momento, foi uma ideia, um pensamento na mente de algum desses criadores. Ele pensou, puxa, para falar sobre assuntos interessantes, que tal se montássemos um projeto assim? Ah, pois aí, olha aí o projeto realizado. Quer dizer, outro dia mesmo esse projeto era apenas um pensamento na mente do seu idealizador, né? E hoje está aí como uma realidade e nós comentando sobre essa realidade. É muito interessante. Eu tenho a impressão que esses conhecimentos, essa parte dos valores, a parte dos tesouros imateriais é algo que permanece. Permanece na vida, permanece na vida universal. Não é algo que desaparece, não. Aliás, o autor da Logosofia, num dos livros dele, o romance chamado O Senhor de Sandara, logo no início, ele tem uma frase que logo me chamou a atenção na primeira leitura que fiz há muitos anos atrás, de que o fato de que há uma mutação permanente na natureza, Mas os dias se sucedem às noites e as noites se sucedem ao dia, na visão desse autor, mostra que há um princípio como que invisível por trás desse universo e que esse princípio, essa realidade desses pensamentos, é que está movendo esse universo para frente, né? As leis do universo não são materiais, né? Não são materiais. As leis universais são realidades metafísicas, mas são realidades. Então, eu penso que no nosso mundo tão materialista, às vezes é difícil conceber a realidade da vida mental, né? Mas para essa questão das mudanças, eu julgo que é um conhecimento central. Tem sido muito bom para mim conhecer essas novas realidades. Tem me auxiliado muito a acertar mais nas minhas escolhas.
Então, mudança não é algo sozinho, é uma lei, né? Algo que está regendo todos os processos, né? Tem um pensamento que me interessa muito na logosofia, que é que dentro dessas mudanças a gente precisa deixar uma parte do nosso ser para trás. Se a gente quiser chegar a um lugar que a gente não está, a gente precisa deixar o lugar que a gente está. Parece tão simples, né? Falando assim parece claro, mas na minha experiência nem sempre é tão fácil, porque às vezes eu quero mudar uma situação e na verdade não quero abandonar alguns confortos, algumas coisas que eu tenho nessa circunstância atual. Tem algo para dizer sobre isso?
André, com certeza, né? Esse aspecto de que se a transformação, se a mudança é algo que rege para todos os processos do universo, nós fazemos parte da vida universal. Nosso planeta é uma parte de um jogo cósmico extraordinário. Ora, se forças extraordinárias se movimentam no universo em prol da mudança, quem somos nós para dizer, ah, não, eu vou resistir às mudanças? Então, de fato, é aprender a mudar e a mudar com inteligência, como já falamos, e com o sentir. E nesse sentido também, relacionado a esse aspecto do ser humano, né, algo muito interessante. Dois aspectos, na verdade. O primeiro é que naquele mesmo livro que eu citei, do autor da Logosofia, o Sr. de Sândara, há um trecho em que ele diz que nós somos a única forma de vida neste planeta que pode experimentar transformações por determinação própria. Então, as outras formas de vida muitas vezes mudam porque secou o ambiente, ela tem que mudar de lá atrás de água. Agora, nós modificamos o ambiente e esse aspecto, eu posso me transformar. Digamos, eu estou aqui, tal, sou amigo do André, de repente piso na bola com o André. É porque algum defeito meu me fez cometer esse erro. Bom, e aí, nunca mais eu vou conseguir ser amigo do André? Bom, depende do grau do erro, né? Mas há uma possibilidade de redenção, mas para isso eu preciso me modificar. Como disse o André, se eu não quiser me modificar, continuar sendo ruinzinho, o André não vai mais querer a minha amizade e ele vai ter toda a razão. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é o seguinte, a questão de que, na verdade, nós seres humanos não somos um ser apenas. Nós somos uma sucessão de seres, segundo está me ensinando a logosofia, segundo eu estou aprendendo. Então, esse Álvaro Tucunduva de hoje é produto de uma porção de experiências que eu tive, uma porção de gente que eu conheci, uma porção de livros que eu li, uma porção de viagens que eu fiz, etc. Né? Erros e acertos. Então, eu vou construindo uma herança na minha vida. Então, também, esse conceito de que se eu sou uma sucessão de seres, o autor da Logosofia me disse, quando eu era muito moço, ele disse, olha, por isso que é muito importante você cuidar de pensar no seu futuro, porque lá no futuro você vai ser o herdeiro do esforço que você fez agora. Isso pode ser usado, por exemplo, para um curso universitário. O jovem entra no curso universitário e não se dedica. Qual a herança que ele tem? Não consegue se formar. O outro entra no curso e se dedica e faz tudo de acordo e se torna um bom profissional. Ele herdou o fruto do esforço, de tudo que ele fez, né? Dos seus esforços. Então, as mudanças positivas, elas são também incrementais, né? Você vai somando as várias mudanças positivas até ter um bom resultado. Então, na verdade, desejo muita felicidade para vocês jovens e que, enfim, possam chegar ao fim da vida realizados, né? Com muitas realizações. Agradeço muito o convite.
Muito obrigada, Álvaro. Acho que a gente pode falar, né, sobre essas mudanças, sobre essas escolhas e como fazer essas mudanças e escolhas a partir do estímulo, né? Cada vez mais a partir desses estímulos individuais e cada vez menos a partir das necessidades que as circunstâncias acabam nos impondo, mas o nosso tempo está acabando. Gostaria muito de agradecer você, a sua presença, a sua disposição. Perguntar para vocês, ouvintes, como que vocês têm feito suas escolhas e imprimido as mudanças dentro da própria vida. Continue acompanhando os episódios do nosso podcast.
É o valor.